Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Brasil registrou mais de 500 mil casos de dengue em 2020, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e tem como sintomas febre alta, ou seja, acima de 38 graus, dor de cabeça na área dos olhos e dor intensa no corpo. Não existe uma medicação para a cura da doença, mas os sintomas podem ser amenizados. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Eno Pietra Pedroso, alerta que nem todos os medicamentos podem ser utilizados para alívio dos sintomas.
Os medicamentos que alteram a adesividade das plaquetas, esses não podem ser usados. Porque o padrão de referência é o ácido acetilsalicílico, porque o risco de que as plaquetas não aderindo e elas sendo mais facilmente capazes de terem um efeito por processo inflamatório ou por diminuição delas mesmas ou por uma reação antígeno-anticorpo contra elas e de facilitar com que o efeito dela, que é aderir, aglutinar, contrair, não ocorra, então tem risco de sangramento, e sangramento grave e fatal.
Os sinais e sintomas da dengue podem ser confundidos com outras doenças, como gripe, resfriado e até mesmo o novo coronavírus, como explica o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim.
Em relação à dengue, é uma outra doença febril aguda que ainda vai ter um grande número de casos, provavelmente até o final de maio, que é quando habitualmente a curva da dengue epidêmica diminui, isso especificamente para a região sudeste. Nordeste tem um comportamento um pouco diferente pela dinâmica das chuvas. E aí é importante dizer que, assim como as doenças respiratórias, a dengue também é uma doença febril, e quando tem a febre, tem um mal-estar no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nos músculos, mal-estar, perda de apetite, dor nas juntas. Então tem muitos elementos que também são parecidos. O que não é frequente na dengue são os sintomas respiratórios.
Pela semelhança dos sintomas, o professor Matheus Vestim aconselha quando procurar uma unidade de saúde.
Devem procurar a unidade de saúde aquelas pessoas que, no contexto de uma doença febril, sentirem que estão muito prostradas, muito baqueadas, debilitadas, e principalmente no caso de haver sintomas respiratórios, quando esses sintomas respiratórios altos, de tosse, coriza e secreções nasais, foram acompanhados de falta de ar. Mas, no final das contas, dengue também pode confundir e coexistir com as síndromes respiratórias que nós estamos vivendo aí nesse contexto epidêmico.
Ao todo, são 4 os tipos de dengue. Em 2019, o sorotipo da dengue que mais circulou foi o 2, mas isso não aconteceu em todas as regiões do Brasil, o que poderá acarretar em um aumento desse sorotipo em 2020. O professor Enio Pietra Pedroso explica que, após ser contaminado por um tipo de dengue, o organismo cria mecanismos de defesa contra o vírus. Isso pode fazer com que a pessoa desenvolva um tipo mais grave da doença.
A gente pode produzir anticorpo contra um e infectar pelo 2. E aí tem uma reação, como se fosse um estímulo reforçado. Isso produz uma quantidade muito grande de anticorpo, que junto com o antígeno é o vírus, ou parte do vírus, isso pode determinar uma reação chamada antígeno-anticorpo, que determina reações de hipersensibilidade. E muitas doenças que depositam este grumo antígeno-anticorpo sobre o rim, sobre o pulmão, ou sobre vaso, ou sobre a retina, elas podem precipitar inflamação, vasos dilatam, rompem e sangram. Elas também podem provocar diminuição do número de plaquetas. As plaquetas são importantes na hemostasia, que é a permanência do sangue líquido no compartimento intravascular.
A dengue foi erradicada no Brasil nos anos de 1950. Por isso, os agentes entravam na casa das pessoas em busca dos transmissores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti e ratos. A população também foi incentivada a caçá-los, e o combate ocorria em todas as épocas do ano. Com o retorno da doença, o professor Enio Pietra Pedroso aconselha que alguns cuidados devem ser tomados.
Então, repelente é um, cobertura, por exemplo, com uma tela que cobre o leito, a tela que cobre janela, porta, no início da noite, que é o horário principal que o mosquito veicula. Os outros cuidados todos sanitários, de água, Esses são muito importantes. Então agora, época de chuva, toda vasilha que guarda um pouco de água, e não precisa ser água só limpa, não. Não precisa também ser só estagnada, não. Toda água é favorecedora de que o mosquito ele reproduza.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série trata da Zika. Esta edição foi produzida por Natália Braz, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.